Exato, Hashem, Daf Samech, Tatov de Jeruvim. Estamos da Frontet Amud Bet, da Frontet do Verso, na segunda linha, de baixo para cima. O Miyabarat Nachman Ahi, no meio de um assunto. O assunto era com relação a uma escada. Será que uma escada é uma porta entre recintos, uma vez que uma escada conecta entre dois recintos? Ou será que uma escada é como se fosse uma divisória de recintos, como se fosse uma parede? Vimos a opinião de Rav Nachman no Daf anterior, que depende da situação. Se considerando a escada como uma porta, facilitamos a Alahá, então consideramos a escada uma porta. Se considerando a escada como uma mechitza, uma divisória de recintos, facilitamos a Alahá, consideramos que a escada é uma divisória de recintos. Já vimos dois casos no final do Daf anterior, essa opinião de Rav Nachman. O motivo é que não sabemos se uma escada é uma porta ou é uma mechitza, com relação a essas leis rabínicas de Eruvei Hatzerot, Eruvei Tchumin, Shitufei Mavoot, sempre facilitamos a Alahá. Isso vimos no Daf anterior. Fala, Gmaral, Miyama Rav Nachman Ahi. Como podemos falar que essa é a opinião de Rav Nachman? Que uma escada pode ser considerada uma parede, facilitando a Alahá. Ve'ama Rav Nachman, Amar Shmuel falou, sábio, em nome de Shmuel. Anshe Hatzer, Anshe Mirpesa, Shishachechu. Com relação a um pátio no térreo, que tinha uma mirpesa sobre esse pátio, uma mirpesa de um terraço, e tinha uma escada conectando entre o térreo e o terraço. Nesse terraço tinham duas casas, por exemplo, e no pátio tinha outras duas casas. Shechachu, eles esqueceram, veloirvu, e não fizeram o eruv em conjunto. Ou seja, as pessoas do terraço fizeram um eruv individual, as pessoas do pátio fizeram um eruv individual. Já sabemos a Alahá que se temos várias pessoas morando num pátio, todas essas pessoas têm que participar do Eruv Hatzerot para poderem carregar nesse pátio coletivo. Senão é proibido carregar nesse pátio coletivo. Então será que essas pessoas do terraço moram nesse pátio? Ou não moram nesse pátio? Se eles moram nesse pátio, as pessoas do pátio não podem carregar? Uma vez que não foi feito que Eruv Hatzerot em conjunto. O motivo de falar que essas pessoas do terraço moram no pátio é que elas estão conectadas ao pátio através da escada. E também usou o pátio como uma passagem de entrada e saída da rua. Fala, Gmará. E mesh lefanea daká arba enaoseret. Fala, Gmará. Se temos uma daká, daká é uma pequena porta que mede até 40 centímetros de largura. Simboliza uma porta. Então, se tem essa daká, enaoseret. As pessoas do terraço não proíbem as pessoas do pátio de carregarem. O motivo é que essa daká, essa pequena porta, é uma representação, uma expressão que as pessoas do terraço querem se desvincular das pessoas do pátio. É como se não morassem no pátio, mesmo que elas entrem e saiam da rua através do pátio, mas é como se fosse uma pessoa que está visitando outra pessoa, que não tem que fazer o Eruv Rato junto com essa pessoa, não mora no térreo. Vem lá, porém, se não tem essa da cá, essa pequena porta, o Seret. As pessoas do terraço se imprimem as pessoas do pátio de carregar. Se não tem essa daká, então essas pessoas do terraço moram no pátio também, uma vez que usam esse pátio, o conceito de Drissat Regel, um caminho que essas pessoas têm, como se morassem lá, e têm que participar do Eruv Hatzerot. A pergunta é que Rav Nachman aqui se contradiz, que Rav Nachman disse no Daf anterior, porque Rav Nachman não falou que também essa escada é como se fosse uma mechitza, uma divisória de recinto, separando o terraço e o pátio. Rav Nachman falou que com certeza essa escada é uma porta, mesmo dificultando a Alahá, conectando as pessoas do terraço com o pátio e proibindo as pessoas do pátio de carregar. Responde a Rabi Maiaskina, que é um caso específico. Se trata que o terraço não tem uma altura de 10 tefachim ou mais, tem uma altura de menos de 10 tefachim, menos de 1 metro. Sabemos que uma parede tem que ter no mínimo 10 tefachim, 1 metro, para ser de mais divisória de recintos. Mesmo que Rav Nachman ia falar que essa escada é como se fosse uma parede, mas ela não é uma parede que divide recintos, uma vez que ela não tem uma altura de 10 tefachim, uma vez que o terraço está abaixo de 10 tefachim do térreo. Então aqui é um caso específico. Pergunta ver, e logo avó a mirpesa da Sará? Se aqui é um caso específico, que a mirpesa do terraço tem uma altura até 10 tefachim, não 10 tefachim, não 1 metro, que cá vida cá, maiava. Pergunta a Gmará, então que adianta essa daká, essa pequena porta entre a escada e o terraço, para separar entre o terraço e o pátio? É como se fossem pessoas que moram num pátio coletivo e colocaram uma daká, uma pequena porta de 40 centímetros de altura, na entrada de sua casa, que não funciona para separar entre essa casa e o resto do pátio. Se essa pessoa não participou do Iruvei Hatzot, qualquer pessoa não pode carregar. Então, por que aqui com relação a esse de raço, que tem uma altura de 10 tefachim, que tem essa daká, que essa daká desvincula as pessoas do terraço com as pessoas do pátio? Responde a Gmará, bebe gufé feit ad eser amot. Aqui tem um caso também específico, que é um terraço que tem paredes. A parede em volta do terraço com a altura de 10 tefachim, 1 metro. Ad eser amot. Porém, existe aqui uma abertura até 10 amot, até 5 metros, entre essas paredes do terraço, aí desce uma escada até o pátio. Com relação a isso, desvinculamos realmente o terraço do pátio, porque tem paredes em volta desse terraço. É como se fossem dois pátios que estão conectados através de um muro. Tem uma abertura até 10 amot, até 5 metros nesse muro, que é uma porta. Se é uma porta, as pessoas desses pátios podem fazer o verhatzerel juntos porque estão conectados, mas não estão forçados a fazer o verhatzerel juntos porque existe aqui uma divisória de recintos. Uma porta sim é uma divisória de recintos e as pessoas podem fazer dois verhatzerel, um para cada pátio e carregar nos pátios individualmente, não em conjunto. Aqui também é a mesma coisa. Aqui que temos essa escada que conecta entre o terraço e o pátio. E forçosamente as pessoas do terraço têm que descer para o pátio para sair para a rua, entrar da rua. Sendo assim, temos que ter essa daká, essa sinalização, essa representação que as pessoas do terraço são só visitas no pátio e não têm que participar do Iruvei Hatzerot. Esse é o modo de se desvincular as pessoas do pátio. Isso fala que a Gemara, de que vai da vida cá, estalu que estalu. Uma vez que fizeram essa daká, essa pequena entrada de 40 centímetros de altura, Estaluk, Estaluk, Lemeacha, essas pessoas do terraço se desvincularam das pessoas do pátio. Isso fala aqui a Gemara, porém, se fosse realmente um terraço que tem uma altura de 10 tefachim ou mais, tem uma escada, falaram a Benachman aqui, essas pessoas do terraço não impedem as pessoas do pátio de carregarem, não, vez que tem uma escada, e essa escada é como se fosse uma parede para facilitar a lahá com relação às pessoas do pátio. Aqui é um caso específico. Continua, maravilha, Marashmur falou, sabe, na Mishmur. Kotesh Shiritzfum Besulamot. Tínhamos dois pátios e tinha um muro entre esses pátios. Shiritzfum Besulamot. Cobriram esse muro com escadas. Afiro Bieter Mestre, mesmo que essas escadas medem mais do que 10 amot, mais do que 5 metros, Torad Mechitzalav. É como se fosse assim, uma divisória de recintos. Alahai, que temos um muro entre dois pátios e existe um rompimento maior do que 10 amot, maior do que 5 metros. Esse rompimento anula completamente esse muro. Esses dois pátios estão forçosamente conectados e tem que participar do Iruf coletivo para as pessoas poderem carregar lá. A questão é com relação a uma escada. Será que uma escada que tem uma largura maior que 10 amot é como se fosse esse rompimento? Fala aqui Shmuel que não. É como se fosse ainda uma divisória de recintos, porque uma escada é considerada uma mechitza facilitando a lahá. Fala que Marará Mileira Bruna Raviudá, perguntou a Bruna para Raviudá, Bematzarta de Beirav Hanina, no lugar onde se fazia a prensa das azeitonas e das uvas na casa de Rav Hanina. Miamar Shmuel, Torat Mechitzalav. Como você pode falar que conforme Shmuel, uma escada é como se fosse uma divisória, uma parede, facilitando a Alaha? Veamar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman falou o nome de Shmuel diferente, Anshem Irpes, Vashem Hatzer. Aquele mesmo caso que vimos anteriormente com relação ao terraço e ao terre. Anshem Irpes, as pessoas do terraço, as pessoas do Hatzer, as pessoas do pátio. Shishachichu veloivu, esqueceram, não fizeram Iruvei Hatzer juntos. Imej lefanea daká arba'a ena oseret. Se tem uma daká, essa pequena porta, entre a escada e o terraço arba'a, com uma altura de 4 tefachim, 40 centímetros, ena oseret, as pessoas do terraço não proíbem as pessoas do pátio de carregar. Veim lá, para se não tem essa da casa, pequena porta, ou seja, as pessoas do terraço proíbem as pessoas do pátio de carregar. Se vê daqui que essa escada não é considerada uma parede, é uma divisória de recinto separando entre as pessoas do terraço e as pessoas do pátio. Contra o que Shmuel falou anteriormente, que aquela escada naquele muro é como se fosse uma divisória de recinto, se vê daqui que é uma porta e deveria proibir as pessoas de carregar naquele espaço, porque seria uma porta que mede mais do que 10 amot de largura, mais do que 5 metros de largura. Falando na Mayaskira, que é um caso específico com relação àquele terraço e o pátio. De logo a vó, a mirpesa da Sará. que a altura desse terraço é até 10 tfachim, até 1 metro. Sendo assim, essa escada não pode ser considerada uma parede? Então, uma parede tem que medir 10 tfachim no mínimo, 1 metro no mínimo, essa escada mede menos do que 10 tfachim. Então, com certeza, essa escada é uma porta conectando entre as pessoas do pátio e do terraço. Como já vi anteriormente, as pessoas do terraço têm que participar do erro junto com as pessoas do pátio. Se o terraço tem uma altura até 10 fachim, não 10 fachim ou mais, que a vida da cá maiava, qual é a finalidade e a função dessa da cá, essa pequena entrada, pequena porta entre a escada e o terraço? É como se fossem dois pátios que estão conectados completamente. Uma das pessoas colocou uma da cá, uma pequena porta de 4 tfachim de altura em frente à sua casa, que não desvincula ele do pátio, ele tem que participar assim do Verratzerot. Isso pergunta que uma vez que esse terraço tem uma altura até desse tfachim, é como se eles morassem no térreo, tem que participar do Verratzerot, não funciona essa da cá. Responde a Abraham, meu Fefet Adesteramos, tanto aqui tem paredes em volta desse terraço, tem as paredes uma altura de 10 tfachim, 1 metro, Adesteramos, e esse rompimento entre essas paredes é até 10 amot, até 5 metros. De que vai da vida cá, estaluk, estalak, meacha, como já anteriormente, uma vez que fizeram essa da cá, essa pequena porta, eles se desvincularam do pátio. Uma vez que temos paredes em volta dessa terraço, e temos um rompimento até 10 amot, não mais do que 10 amot, isso é uma porta. Essas paredes separam as pessoas do terraço e as pessoas do pátio. Porém, uma vez que as pessoas do terraço têm que passar pelo pátio para entrar e sair da rua, tem que ter uma daká, essa sinalização, essa expressão que as pessoas do terraço estão se desvinculando das pessoas do pátio, são como os visitantes no pátio e não tem que participar do Rover Hatzerot. Porém, se fosse o terraço tem uma altura de 10 tfachim, e essa escada tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro, então Shmuel ia falar que com certeza não é necessário uma daká, essa pequena porta, uma vez que essa escada funciona como se fosse uma mechitzá, uma divisória de recintos, e as pessoas do terraço do pátio são desvinculadas. Continuando, Bnei Kukani, dado o lecamê de Rav Yosef, as pessoas de Kukana vieram para Rav Yosef. Amrulei, Avlan Gavra de Liar Evlan Matir. Falando as pessoas para Rav Yosef, nos mande algum Tamit Raham, uma pessoa que pode fazer o Eruv da nossa cidade, revisando as Alahot da Mishnah. Se temos uma cidade que tem até 600 mil habitantes, é possível fazer um Eruv para toda essa cidade. É como se fosse que essa cidade é um pátio só, um beco só, uma voz só. Com duas condições, temos que ter 4 paredes em volta dessa cidade e não pode ter uma rua que mede 8 metros, 16 amot. Se essa cidade cumpre essas duas condições, é possível fazer um Eruv Hatzerot para toda essa cidade. Temos uma cidade que não tem uma rua de 8 metros, de 16 amot, e tem paredes em volta, porém tem 600 mil habitantes. A gente vai falar Mishnah, ela é um pouco mais difícil, tem que deixar um shiur, uma sobra de casas fora do Eruv, com uma sinalização. O receio dos Hamim era que se as pessoas vão ver que podemos carregar uma cidade que tem 600 mil habitantes, não vão saber que é por causa do Eruv, vão achar que pode carregar também numa rua, um recinto público, e não vão saber diferenciar entre um lugar que tem o Eruv e uma rua que não pode fazer o Eruv. Por isso eles falaram, façam uma sinalização, deixe uma certa porção da cidade fora do Eruv, para as pessoas entenderem que o motivo que pode carregar na cidade é por causa do Eruv. Temos duas opiniões da Mishnah. Qual é essa sobra? Tem que ser como uma cidade chamada Hadashah, que tem 50 moradias, ou como Rabbi Shimon falou, que é necessário deixar 3 pátios, cada pátio com 2 casas abertas nesses pátios, vai ser uma sobra suficiente, vai ser uma sinalização suficiente. Essas pessoas de Kukane, eles pediram para você, uma pessoa fazer o Eruv, uma cidade que tem 600 mil habitantes ou mais. Amaleila Abai, Rav Yosef falou para Abai, Zil Arav Leu, vai e faça o Eruv nessa cidade, Verrazi, pois presta atenção, Delometzav Chala Bebe Midrash, que os tamidos do caminho dessa cidade não vão reclamar com você que você fez o Eruv errado. Azal, Abai foi até essa cidade, Hazaleano Bati de Ptich Ilanara, Abai prestou atenção e viu que tinham casas de frente ao rio, porém não tinham portas e não tinham janelas abertas à cidade. E essas casas não podem fazer o Eruv junto com a cidade, uma vez que tem aqui uma parede separando a cidade e as casas. Não tem nenhuma porta, não tem uma conexão entre a cidade e essas casas. Amar falou a Abaye, Hani Leav Shiu Lemata, que essas casas sejam a sobra para a cidade. Vamos deixar essas casas fora do Eruv, uma vez de qualquer jeito não seria possível fazer o Eruv dessa cidade e as casas, não estão prejudicando essas casas. Que essas casas vão ser a sobra que não vão estar inclusas no Eruv e posso fazer o Eruv na toda a cidade. Adar Amar, para Abaye voltou atrás. A Mishnah fala que não devemos fazer um Eruv para a cidade inteira que tem 600 mil habitantes. Temos que deixar esse shiur, essa sobra, sem fazer o Eruv. Michlal, a gente deduz daqui. Que se as pessoas transgredissem isso e fizessem um Eruv total para a cidade, ia funcionar. Ou seja, é possível fazer um Eruv para uma cidade de 600 mil habitantes ou mais. Não é um recinto público. Porque os sábios tiveram um receio. Talvez as pessoas vão ser confundidas entre uma cidade assim e uma rua, e falaram para deixar um shiur, uma sobra, como uma requer, uma sinalização. Tabai entendeu que só posso fazer uma sinalização com relação a casas que poderíamos incluir essas casas no Eruv, e essas casas que não têm portas ou janelas para a cidade, de qualquer jeito não poderíamos incluir essas casas no Eruv, então elas não servem como uma sinalização, fala Abaye. E lá, Tabai falou uma outra solução. E Abdul Kavi, eu vou mandar essas pessoas fazerem janelas nessas paredes em frente à cidade para vincular essas casas com a cidade e poder usar essas casas como uma sinalização. Deiba Olearuvi, Derekalov Batsumeavi, que se eles quiserem fazer o Eruv através das janelas, podem fazer o Eruv. Portanto, eu vou usar essas casas como essa sobra e sinalização para poder fazer o Eruv no resto da cidade. Adar Amar, por aí Abaye voltou atrás outra vez. Lo Abaye, não é necessário fazer essas janelas. Por quê? De Araba Baravua, Meare Vralekula Mahusa. Que Araba Baravua fez um Eruv para a cidade de Mahusa. Arsiata, Arsiata, cada bairro com o seu Eruv, independente do outro bairro. Por quê? Araba Baravua não fez um Eruv para toda a cidade de Mahusa, Mishumpeira de Beituri, porque tinha lá escavações entre esses bairros. Essas escavações colocavam sementes de tâmaras para ser alimentos de animais. Cada uma dessas escavações separava entre os bairros. Todos esses bairros estavam separados e eram como se fossem recintos individuais. Rabi Baravua fez um Eruv para cada bairro. Porém, a questão é porque Rabi Baravua não delimitou aqui deixar um shiur, parte de cada bairro, como uma sobra, para as pessoas saberem que pode carregar nesse bairro por causa do Eruv. Para não se confundirem que pode carregar também numa rua. Respondeu Abaye, o motivo é que cada bairro é como se fosse uma sobra para o bairro vizinho. Uma vez que esse segundo bairro não participa do Eruv do primeiro bairro, como se fosse uma sobra do primeiro bairro. Também com relação a uma cidade que tem 600 mil habitantes, deixamos um shiur, uma sobra, essas pessoas dessa sobra podem fazer um Eruv entre si e podem carregar naquele local, mas não podem carregar daquele local para a cidade, hein? E vice-versa. Aqui também cada bairro vai ser uma sobra referente ao bairro vizinho. Explica aqui a bairro. Alfa Gabdei Baal, Learuv Beadadadi Lomatsumearvi. E mesmo que não seria possível fazer um Eruv para toda a cidade, uma vez que tem essas escavações com essas sementes entre os bairros, esses bairros são completamente desconectados. E mesmo assim, Rabi Baravua usou um bairro como uma sobra para o bairro vizinho. Então, que falar, Abaye, será suficiente deixar realmente essas casas sem as janelas, essas casas estão de frente ao rio, mesmo que elas estão desvinculadas da cidade, serve como fazer como uma sobra, mesmo que não poderíamos fazer um Eruv total de toda essa cidade. Então, falar, Abaye, não é necessário fazer as janelas. Adar Amar, Abaye voltou atrás. Lodami, não parece que o caso de Rabi Baravua é a cidade de Mahusa. Rata, não é com relação à cidade de Mahusa, com aqueles bairros individuais. E Bailaruv Derekagot, lá é possível fazer o Eruv através dos telhados? Ou seja, realmente esses bairros estão separados por essas escavações com os alimentos e animais. Porém, nos telhados existiam passarelas conectando os telhados das casas de um bairro a outro bairro. Então seria possível fazer o Eruv Hatzerot através dessas passarelas? Então fala, vai lá, um bairro pode ser uma sobra para o outro bairro, porque seria possível fazer um Eruv total. Aqui é diferente com relação a essas casas que não tem portas nem janelas em direção à cidade. Não seria possível fazer um Eruv total? Então falar que a Abaye, não podemos deixar essas casas como sobras. Meu nome é Arvi. com relação a essa cidade que tem essas casas em frente ao rio, não podemos fazer um eruv de toda a cidade. Uma vez temos paredes sem janelas e sem portas entre as casas e a cidade. Yirkar Avdan Kavin. Tu fala que abai temos que fazer realmente janelas entre as casas e a cidade. Daramar, abai voltou atrás. Kavinami Lobai, não é necessário fazer essas janelas para deixar essas casas como sobras. Deau Beitita de Avelelemar Batufidata Mipumbedita. Que essa pessoa amada por Mipumbedita tinha um armazém de feno na cidade de Pumbedita, Vechave Ashiule Pumbedita, e usaram esse armazém como uma sobra para a cidade de Pumbedita. Ou seja, fizeram um eruv para a cidade de Pumbedita, a cidade de Pumbedita tinha 600 mil habitantes ou mais, deixaram esse armazém de feno, uma sobra, fora do eruv. Mesmo que um armazém de feno não está obrigado a fazer o eruv Hatzerot junto com as pessoas, se uma pessoa tem um armazém de feno numa cidade, ele não tem que participar do eruv Hatzerot da cidade, uma vez que ele não mora nessa cidade. E mesmo assim utilizaram esse armazém de feno como uma sobra para a cidade, daqui a gente tem um recinto que não pode participar do eruv junto com toda a cidade, mesmo assim podemos usar esse recinto como uma sobra. Mesmo com relação a essas casas que não têm janelas e portas para a cidade, podemos usar essas casas como sobras. Isso conclui Abai que não é necessário fazer essas janelas. Amar, falou Abai, ai não de Amar e Mar. Isso que falou Rabi Yosef para mim, Razi, preste atenção, Deró Metzav, Katalab, Bem Midrasha. Que os também caminhos dessa cidade não vão reclamar com você, que você fez as janelas aqui sem necessidade. E sua Abai entendeu que não é necessário fazer essas janelas. Isso Rabi Yosef pensou em falar para Abai. Continua, ela em Kenasa, Hutzalaki e Hadasha. Temos uma cidade de 600 mil habitantes ou mais. É necessário deixar uma sobra. E a primeira opinião da Mishnah é que temos que deixar aqui Hadashah, como uma cidade chamada Hadashah, da terra de Yehudá, sem fazer o eruv junto com a cidade. Isso explica que a Gemara Tanya falou a Breta. Amar Rabi Yehudá falou a Rabi Yehudá, Ira Hadaita Be Yehudá, tínhamos uma cidade na terra de Yehudá, e Hadashah se chamava Hadashah. Na Hamishim de Urim, Anashim Velashim Vitaf. Tinham as 50 moradias de pessoas, mulheres e crianças. O bairro Mesharim Hachamim. E os Hachamim utilizaram essa cidade como um exemplo do espaço que não deixa de sobra uma cidade que tem 600 mil habitantes, deixar essa cidade fora do eruv. Veria Itashiu. E realmente essa cidade era uma sobra de outra cidade. E Bairro perguntaram aos sábios: Hadashamal. Será que é necessário deixar uma sobra para fazer o eruv da cidade de Hadashah? Ou seja, mesmo que a cidade de Hadashah era uma sobra para outra cidade, era uma sinalização para as pessoas da outra cidade saberem que só pode carregar na sua cidade porque tem o eruv. Porém, é possível fazer o eruv Hatzerot para a cidade de Hadashah individualmente. Será que é necessário deixar também um shiur, uma parte da cidade sem fazer o eruv, como uma sinalização ou não? Talvez sim, porque talvez a cidade de Hadashah está perto da cidade grande, é como se fosse que a cidade de Hadashah também faz parte da cidade grande, e tem 600 mil habitantes, temos que deixar um shiur para as pessoas não se confundirem com uma rua e acharem que pode carregar numa rua. Vamos lá, Hadashah? Você está perguntando qual é a cidade de Hadashah? Que é de Iyavya Shulek Dolak, Dolam Iyavya Shulek Taná. Do mesmo jeito que a cidade de Hadashah é uma sobra referente à cidade grande, também a cidade grande é uma sobra referente à cidade de Hadashah. Também a cidade grande não participa do eruv da cidade de Hadashah. Já é suficiente para entender que, do mesmo jeito que não posso carregar a cidade de Hadashah para a cidade grande e vice-versa, não posso carregar na rua. Todo motivo que eu posso carregar nessas cidades é por causa do eruv Hatzerot. Então a pergunta é outra, que é Hadashah, uma outra cidade, que não está perto de uma cidade grande, porém também tem esse número de 50 moradias lá, mal. Será que temos que deixar um pedaço dessa cidade sem fazer o eruv, como uma sinalização? Explicou nos comentários, mesmo que a Mishnah falou que só precisamos fazer essa sinalização para uma cidade que tem 600 mil habitantes ou mais, aqui tem 50 moradias. Mas nem fala os comentários, se trata de uma cidade, por exemplo, que tem uma estrada grande que passa 600 mil pessoas todo dia. Será que é necessário fazer assim um shiur, uma sobra, fora do eruv, com uma sinalização para as pessoas não se confundirem que pode carregar numa rua de verdade? Vamos lá, Ravuna, Veraviudá. Os sábios discutiram, Hadamar, um deles falou, Baia Shiur, é necessário fazer sim uma sobra. Hadamar, lo Baia Shiur, Yosef falou que não é necessário fazer uma sobra. Machloket, sim, uma cidade dessas que tem 50 moradias, não tem 5 mil habitantes, com certeza. Mas passa uma estrada dentro dessa cidade, que tem lá 6 mil pessoas que atravessam a cidade todos os dias, será que é necessário fazer um shiur, uma sobra ou não? Para as pessoas não se confundirem com uma rua. Continua Rabi Shimon, não me fala Rabi Shimon. Shloshah Hatzerot, fala Rabi Shimon, é suficiente deixar 3 pátios, cada pátio com 2 casas, para deixar como uma sobra e sinalização para a cidade. Falou o sábio, não me dirá, fala como Rabi Shimon. Não é necessário deixar um espaço com 50 moradias, é suficiente 3 pátios com 2 moradias cada pátio. Rabi Yitzhak Amar, Yitzhak discutiu. Afilo bait echad v'chatzer echad. Mesmo uma casa e um pátio é suficiente. Explica como é a chatzer, a chatzer, a kadatach. Agora entendeu que é suficiente deixar uma casa sem um pátio e deixar outro pátio sem uma casa. Pergunta como é a chatzer, a chatzer, a kadatach. Será que é suficiente deixar um pátio sem uma casa e uma casa sem um pátio? Um pátio sem uma casa não é uma moradia? Não é uma coisa importante para ser uma civilização com relação à cidade? Ela aí, mas temos que corrigir. Vai ter errado, bem errado, será errado, dentro de uma casa, dentro de um pátio. Aí é uma civilização suficiente para Rabi Yitzhak. Rabi Yitzhak discute com Rabi Shimon fala que tem que deixar 3 pátios, cada pátio com 2 casas. Amale Abai de Rabi Yosef, perguntou Abai de Rabi Yosef. Ander Rabi Yitzhak mará ou svará? Isso que Rabi Yitzhak falou, que é suficiente uma casa dentro de um pátio. Ele recebeu dos seus rabinos ou ele deduziu isso sozinho? Amale falou Rabi Yosef para Abai, mas não fica lá miná. Que diferença nós temos essa pergunta. De qualquer jeito, ela não é como Rabi Yitzhak, ela é como Rabi Shimon. Amale falou Abai para Yosef, marag moz moratate. Vamos só estudar as marot, esses ensinamentos de Rabi Yitzhak, como se fosse uma música, sem querer entender. Temos que querer entender também a opinião de Rabi Yitzhak, mesmo que a Halakha não é como Rabi Yitzhak. E agora ele explica de onde Rabi Yitzhak aprendeu essa Halakha. Matritim fala a Mishnah, Mishi Abba Mizrach. Voltando às Halakhot de Ruvet Chumim. Ruvet Chumim é aquelas duas refeições que a pessoa coloca fora da cidade, até 2 mil amá, até 1 quilômetro, e pode viajar mais 2 mil amá para aquela direção. Se a pessoa não faz Ruvet Chumim, a pessoa pode viajar por volta da cidade uma distância de 2 mil amá, 1 quilômetro. Com Ruvet Chumim, a pessoa pode viajar até 4 mil amot em certa direção, até 2 quilômetros em certa direção. Por exemplo, se a pessoa colocou Ruvet Chumim uma distância de 2 mil amá na direção leste, a pessoa pode viajar mais 2 mil amá para a direção leste. Então está de 4 mil amá fora da cidade. Mas a pessoa não pode sair nem um pouco da cidade na direção oeste. Sem Ruvet Chumim, a pessoa poderia sair 2 mil amá para todas as direções. Com o Ruvet Chumim, a pessoa desloca o seu Tchum para certa direção. Por exemplo, se a pessoa colocou o Ruvet Chumim na distância de 1000 amá para a direção leste, a pessoa pode continuar se deslocando 1000 amá para a direção oeste, mas não mais do que 1000 amá, e só deslocou esse seu Tchum 1000 amá, meio quilômetro. Sobre isso, falei que é Mishnah. Mishnah Abba Mizrach, a pessoa estava no leste. É muito isso que quer dizer o leste. Aparentemente, leste significa o leste de sua casa. Damar Libno Arev Liba Marav. A pessoa falou para o seu filho colocar o Eruv para a pessoa no oeste. Bemarav, se a pessoa está no oeste, Damar Libno Arev Liba Mizrach. A pessoa falou para o seu filho colocar o Eruv na direção leste. E Mershemenu Libetu Alpai Mamá. Se a distância dessa pessoa e sua casa são 2 mil amá, é um Tchum Shabbat, Veleruvoi Otermika. E a distância dessa pessoa e o seu Eruv, que o filho da pessoa colocou, é mais do que 2 mil amá. Mutale Betov Asuleiruvó. A pessoa pode andar até sua casa em Shabbat, mas a pessoa não pode chegar até o seu Eruv em Shabbat. Ou seja, a pessoa não estava dentro de uma cidade. Tinha sua casa em algum local isolado, fora da cidade, por exemplo. Falou para seu filho colocar o Eruvet Chumim em certa direção. Porém, ele estava distante do Eruv, mais de 2 mil amá. Temos que o Tchum Shabbat são 2 mil amá. A pessoa estava distante de 2 mil amá até sua casa, mas a distância entre a pessoa e o seu Tchum era mais do que 2 mil amá. Fala que a Mishnah, o Tchum válido da pessoa é a casa da pessoa. A pessoa pode viajar 2 mil amá em volta de sua casa. O Eruvet Chumim que o filho da pessoa colocou não é significativo, uma vez que a pessoa não pode chegar até o Eruvet Chumim em Shabbat. Se a pessoa não pode chegar até o lugar do Eruvet Chumim, uma vez que está uma distância maior que 2 mil amá, é como se fosse que esse Eruvet Chumim não existe. E fala a Mishnah, o Tchum da pessoa volta à sua casa. Explicará, uma vez que essa pessoa estava no Tchum de sua casa, 2 mil amá em volta de sua casa, e a moradia principal da pessoa é sua casa, Então, se um outro Yurved Tumim não funciona, a pessoa volta automaticamente a seu Tumim de sua casa. Mesmo que a pessoa pensou em deslocar a sua moradia para outro local, automaticamente a sua moradia volta para sua casa, mesmo que está no Tumim de sua casa. Esse é o primeiro caso da Mishnah. Continua a Mishnah. Leiruvó, pai, mamá, olbetu e termiká. Se a distância da pessoa era até 2.000 amá para o seu Yurved Tumim, que seu filho colocou, e a distância entre onde ele estava e a sua casa é mais do que 2.000 amá. Qual é a alahá? A sua levetá, a pessoa não pode chegar até a sua casa? O mutá leiruvó, ele pode chegar até o Yurved da pessoa. Vê-se que está uma distância mais do que 2.000 amá de sua casa. Se o Tumim da pessoa fosse fixado a partir de sua casa, a pessoa ia estar fora do Tumim. Fora dos 2.000 amá de seu Tumim. Então, automaticamente, se transfere o Yurved Tumim da pessoa para o seu Yurved Tumim que seu filho colocou. E a pessoa pode chegar até o lugar do Yurved Tumim e andar 2.000 amá, 1 km em volta do local do Yurved Tumim da pessoa. E segundo o caso da Mishnah. Anotando o Yurvó Beiburashir, se a pessoa colocou o Yurv dentro da cidade, a pessoa não fez nada significativo, uma vez que a pessoa pode chegar até lá em Shabbat, e se começamos a contar esses 2.000 amá a partir do final da cidade, a pessoa não fez nada significativo. Natno chutz latchum, se a pessoa colocou o Yurved Tumim fora da cidade, a filo amachad, mesmo que ele colocou o Yurved Tumim fora da cidade, uma amá, meio metro, viramos a página. Mashiniskar uma fsid. O que ele ganha de um lado, ele perde de outro lado. Como vimos anteriormente, se a pessoa coloca o Yurved Tumim numa distância de 1.000 amá para a direção leste, a pessoa perde 1.000 amá na direção oeste. A pessoa ganha 1.000 amá a mais direção leste. Ele pode andar agora 3.000 amá para a direção leste. Ele só pode andar 1.000 amá para a direção oeste. Isso fala aqui a Mishnah. Continuando com a Kassaka da Tar, poderíamos pensar que a Mishnah falou Lemizrach, Lemizrach Beto. Porque a Mishnah falou que a pessoa estava no leste e falou para o seu filho colocar o Yurved Tumim no oeste. Poderíamos pensar que Mizrach significa que estava no leste de sua casa e pediu para o seu filho colocar o Yurv para o oeste de sua casa. Lemara, você estava no oeste. Lemara, você estava ao oeste de sua casa e pediu para o seu filho colocar o Yurv no leste de sua casa. Fala na Mishnah, mas dá para entender. Menu Yurvetu ala pai mamá. Dá para entender o primeiro caso da Mishnah, que falou que a distância da pessoa e sua casa são 2.000 amá. O leruvô e a termiká. E a distância da pessoa e o leruvô é mais do que 2.000 amá. E dá para entender porque a casa da pessoa está entre a pessoa e o leruvô. Então pode ser que a casa está mais perto da pessoa do que o leruvô está. A distância da casa da pessoa e a pessoa é até 2.000 amá. E com relação ao leruvô é mais do que 2.000 amá. Isso fala que não é a mesma, mas cara, lá dá para encontrar esse caso de matele BT, vilão matele eruvô. A pessoa consegue alcançar a sua casa, mas não consegue alcançar o seu eruv, porque o eruv está uma distância maior do que 2.000 amá. Aí fala a Mishnah que o trono da pessoa é fixado a partir de sua casa. Ela é menos eruvô, pai mamá, o lebetu e etemiká, nem que mais cara, lá. Porém, como você encontrou nesse caso, que a casa da pessoa está entre a pessoa e o eruv, e mesmo assim a casa está mais distante da pessoa do que o eruv está da pessoa? Se a casa está entre a pessoa e o Yurv, aparentemente a casa está mais perto da pessoa do que o Yurv está. A ceifa da Mishnah é que a casa está mais longe da pessoa do que o Yurv está da pessoa. Como pode ser? Tem duas respostas na Gemara. Maravit Zhak falou, sábio, Mi savrat le mizrach mizrach beto, o le marav le marav beto. Você acha que o leste aqui da Mishnah é leste de sua casa, o oeste é oeste de sua casa? Fala Maralô, não é esse o caso, Lemizrach, Lemizrach Penô. Isso que a Mishnah falou que a pessoa está ao leste, não ao leste de sua casa, a pessoa está ao leste de seu filho, o lugar onde a pessoa vai colocar o Yurved Tumim dele. Por isso que ele está ao oeste de sua casa. Sendo assim, a pessoa está a uma distância de 2.000 amá de sua casa, pode ser que está a uma distância de 3.000 amá do Yurved Tumim, onde seu filho está. Ou a pessoa está a uma distância de 2.000 amá do Yurved Tumim, uma distância de 3.000 amá de sua casa, são os dois casos da Mishnah. Isso fala na continuação, Lemarav, Lemarav Benó. Isso que a Mishnah fala que a pessoa está a oeste, significa a oeste de seu filho. Porém, pode ser que ele está a leste de sua casa, está entre sua casa e o seu filho, onde ele colocou o Yurved Tumim dele lá. Uma segunda resposta na Gemara, Rava Barav Shila Amar falou, sábio, afino tema Lemizrach, Lemizrach Betô. Pode ser que a Mishnah se trate que o leste é o leste de sua casa, o Lemarav Lemarav Betô e o oeste é o oeste de sua casa. Então como pode ser que a casa está mais longe do que o Eruv está da pessoa, se a casa está entre a pessoa e o Eruv? Falando de Kai Betê, Belachsuma, que é um caso específico, que a casa da pessoa está na diagonal da pessoa. Ou seja, a pessoa está ao norte, o seu Eruv está ao sul, e sua casa está a oeste, por exemplo, na diagonal. A casa está entre a pessoa e o Eruv, porém a distância entre a pessoa e a casa são 3 mil amot. A distância entre a pessoa e o Eruv são 2 mil amot, esse é o caso da ceifa. Continua a morar. No Teneruvô Betô Riburá, a pessoa colocou o Eruv dentro da cidade e não fez nada significativo. Continuação da Mishnah era, a pessoa colocou o Eruv fora do Tchum. Aí a pessoa ganhou um pouco de um lado e perdeu do outro lado. Perdeu o Merachut do Tchum, sabe o que ela está? Aparentemente a Mishnah falou que a pessoa colocou o Eruv fora do Tchum, ou seja, além de 2 mil amot fora da cidade, não pode ser. A pessoa não pode colocar o Eruv e o Tchum fora de 2 mil amot fora da cidade. A pessoa não tem como chegar lá em Shabbat. E lá em, temos que corrigir, Chutz de Iburá. Que Mishnah precisa falar é colocar fora da cidade, mas no Tchum. A pessoa colocou até 2 mil amot fora da cidade, ele ganhou de um lado e perdeu do outro, como já vimos anteriormente. Fala Agmará, Mashin Iskar, uma cida, que ele ganha de um lado, ele perde de outro lado, como já vimos. Se a pessoa colocou o Eruv Tchumin na distância de 1000 amot da cidade, a pessoa perde 1000 amot do outro lado. Fala Agmará, Mashin Iskar, Vetuló, a pessoa só perde o que ele ganha do outro lado, mas não perde mais? Ou seja, a pessoa colocou o Eruv a 1000 amot da cidade, ele pode só poder andar toda a cidade, mesmo que a cidade mede mais do que 2000 amot. E a pessoa pode andar também 1000 amot para o oeste? Será que esse é Alahá? A Tânia Breta fala diferente. A Nutria de Eruvô Betô Riburá Shilá, a pessoa colocou o seu Eruv dentro da cidade, Loa Sávelo Clum, ele não fez nada significativo e não ganhou nada. Natno Chutz de Riburá Shilá, a pessoa colocou o Eruv fora da cidade. A Filo Amahat, mesmo que ele distanciou aqui da cidade uma Amá meio metro, Mistaqueiro Taamá, ele ganha realmente essa Amá, a pessoa pode andar agora 2000 Amá e uma Amá. Direção leste, o Mafsid et kol ha'ir kula, porém ele perde toda a cidade dele. E preenche midat ha'ir olá lo, bemidat ha'tchum. O que aconteceu foi o seguinte: a pessoa que está, por exemplo, fora do tchum tem 4 amotos em volta dele, 2 metros em volta dele, que a pessoa pode caminhar. Esses 4 amotos é sempre o recinto pessoal da pessoa. A pessoa que está dentro de uma cidade, fixou sua moradia na cidade, toda a cidade é como se fosse o recinto pessoal da pessoa, esses 4 amotos a pessoa pode caminhar por toda essa cidade. A pessoa colocou o Eruv dele fora da cidade. A Mishnah aparentemente fala que a pessoa continua tendo essa cidade inteira como 4 amot dele. A Breda fala diferente, na Tnu Chutz de Burashila, a pessoa colocou o Eruv Tchumin fora da cidade. A Filo Amahat, mesmo que ele distanciou uma amá, meio metro da cidade, Mistaqueiro Tamá, a pessoa lucra essa amá para a direção leste, por exemplo, que ele colocou o Eruv Tchumin dele, pode andar 2 mil amot e uma amá para a direção leste. O Mafsidit Kolair Kula, porém, ele perdeu da cidade. A cidade dele não é mais 4 amot pessoais dele. Preshimidat Eirolalobimidat Atrum. O que a pessoa tem que fazer é ir até o lugar do Trum dele, onde ele colocou o Eruvet Rumin, que é uma amá fora da cidade, contar 2 mil amot em volta do Eruvet Rumin dele. E mesmo que terminou o Trum da pessoa no meio da cidade, até lá ele pode andar, não mais do que isso. Isso falou a Braita. A pessoa Mishnah falou diferente, a pessoa tem a cidade ainda. O que ele pede é só uma amá para a direção oeste. Não é louco, Kashi não tem uma contradição entre a Mishnah e a Braita. Kashi kaltami datou bechatsiair, Kashi kaltami datou besofair. Isso que a Braita falou, que a pessoa perde a cidade. Você tem que contar 2 mil amot do lugar do tchum da pessoa, e se for no meio da cidade ele perde o resto da cidade, Kashi kaltami datou bechatsiair. Aqui é um caso específico que os 2 mil amot da pessoa terminaram no meio da cidade, ou seja, uma cidade que mede mais do que 2 mil amot. A pessoa colocou o Tchum dele um pouco fora da cidade, e esses 2 mil amot do Tchum dele terminou no meio da cidade, até lá ele pode andar. Esse é o caso da Braita. Mishnah fala diferente, Kanshi Kaltami da Tobesofai. O que Mishnah falou que a pessoa não perde a cidade, é porque o Tchum da pessoa, os 2 mil amot, a partir de onde ele colocou o Tchum, termina no final da cidade. Ou seja, por exemplo, a cidade mede 2 mil amot e menos uma amá, e a pessoa colocou o Tchum, distanciando uma amá para a direção leste. Os 2 mil amot da pessoa vão terminar rente ao fim da cidade. Exatamente onde termina a cidade, a pessoa não perde a cidade inteira. que a pessoa perde é uma ama para a direção oeste. Se a ama que ele ganhou para a direção leste, ele perde para a direção oeste. Isso responde a Gemara. Continua. Porque Rabi Idi, como Rabi Idi falou, Demar Rabi Idi, Amar Rabi Shua ben Levi, falou o sábio, Hayam Odidu Ba, Vekalta Midatom Bechatsir. A pessoa estava medindo os dois miamot em volta do Tchum da pessoa, do Eruv Tchumim, e terminou no meio da cidade. Eno ela chatsia, e a pessoa só pode andar até a metade da cidade. Por causa dessa pessoa, não consideramos mais que essa cidade é como se fosse quatro amot pessoais da pessoa. A pessoa pode andar até quando termina os dois mil amot a partir do Eruv Tchumim dele. Kaltamida Tobesol Fair, princesa em dois mil amot do Eruv Tchumim dele terminar no final da cidade. Nasitlo e aí Kula Kidaletamot. Como se da cidade fossem quatro amot pessoais da pessoa, esses dois metros em volta da pessoa, que a pessoa pode andar livremente por toda a cidade. Mas Kleminlo e Tachar. E o que ele ganhou de um lado, ele perde do outro lado. Se ele ganhou uma amada do lado leste, ele perde uma amada do lado oeste, como já vimos. Continua a Marabid e Farabid. En Elo de Vreneviut. Essa lacra de Rabi Yoshua ben Levi é como se fosse uma profecia. Do mesmo jeito que um profeta recebe de Hashem a profecia e o profeta não sabe porquê, também Rabi Yoshua ben Levi recebeu dos seus rabinos e ele não deduziu isso por uma lógica própria. Por quê? Malikalta Bechatsiair. Malikalta Besofair, que diferença faz se o Tchum da pessoa termina no meio da cidade, que não vamos considerar a cidade como se fossem quatro amot da pessoa. Que diferença faz que o Tchum termina no final da cidade, que vamos começar a classificar a cidade como se fossem quatro amot pessoas da pessoa e a pessoa pode andar livremente? A pessoa só tem que reduzir o que ele ganhou do lado leste, ele vai perder do lado oeste ou para qualquer outra direção. Isso perguntou Rabi Idi, e agora não responde a essa pergunta. Verdade, amanhã continuamos a seguir com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.